Oi, meu nome é Natália e esse é o 199º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô gostosamente feliz com o episódio dessa semana. Tem episódios que, eles abrem uma porta dentro do meu corpo e eles se acomodam do mesmo jeito que a gente se acomoda naquele sofá que nos dá a sensação de estar em casa, mesmo quando a gente não está em casa. Sabe aquele sofá de vó, de mãe, de pai, de tio, de irmão, de amiga, de madrinha, de padrinho? Sabe aquele sofá? Esse episódio me deu essa sensação. Eu digo que o Para Dar Nome às Coisas é uma mesa de bar, mas às vezes é divã de psicanalista e às vezes é sofá de casa. E para mim, a sensação que esse episódio me deu foi sofá de casa, assim. E aquele sofá que tá, tipo, frio e que a gente pega aquela mantinha gostosa e aquele moletom e que a gente tá com aqueles amigos ou com aquelas pessoas que a gente se sente absolutamente à vontade. É essa sensação que esse episódio me dá. E eu espero muito que nesse encontro que a gente tiver aqui, ele te dê essa mesma sensação ou uma sensação tão boa quanto essa, ou que, no mínimo, ele te faça uma boa companhia. Boa audição. O inferno são os outros, mas o paraíso também. Eu tinha saído de casa depois que tudo tinha dado errado. Na verdade, pra ser honesta, não tinha dado tudo errado porque tudo é muita coisa. Mas o que aconteceu é que eu tava naquele momento que tinha acabado tudo em casa. Aquele momento em que você começa a usar aquilo que você comprou pra experimentar e você não gostou, achou ruim e esqueceu no armário por 2-3 meses. Tinha acontecido isso. Eu já tava almoçando o waffle de melancia, sabe assim? Num delírio de mercado, eu falei, não, eu vou comprar uma coisinha pra mim. E aí eu fui comprar o quê? Um waffle de melancia. E eu achei horrível. E aquilo ficou no meu armário por 3 meses. E eu tava naquele momento que tinha acabado tudo em casa. E eu tava almoçando o waffle de melancia. As coisas já tinham chegado naquele momento em que eu tava dizendo que eu ia no mercado. Mas aí chegava a hora de ir no mercado. Eu falava, não, amanhã à noite eu vou sem falta. E aí chegava amanhã. E eu deixava pra depois de amanhã. E aí aquele waffle de melancia foi me acompanhando todos os dias, até que teve um momento que eu falei, chega, ou eu vou hoje, ou eu vou almoçar feijão e leite de novo no almoço. A Amanda tinha me falado que ela tinha feito compra no app. Na verdade, a Amanda é uma super fã de fazer compras no app, porque se tem alguém que detesta mais ir no mercado do que eu, é a Amanda. E ela falou, Nath, faz, funciona, dá super certo. E eu fui fazer. Olhei os armários, olhei a geladeira e entrei no site. Fui escolhendo, fui comprando. Chegou num certo momento ali, como não tinha mais nada em casa, o número de itens era alto. E aí o mercado disse que ia agendar pro dia seguinte. E eu falei, bom, pra quem esperou até agora, esperar mais um dia, tudo bem. E aí foi isso, a compra ficou agendada pro dia seguinte. Quando o telefone tocou com as compras no dia seguinte, eu tava doida de fome. Então eu interfonaram em casa, eu coloquei o chinelo com meia que eu tava, desci sem sutiã mesmo, só com a camiseta, calcei o primeiro chinelo e desci. E aí chegando lá embaixo, abri a portaria, não tinha ninguém. E eu falei, uai, será que o rapaz deixou as compras com o porteiro? Voltei tudo de novo pra dentro do prédio, fui lá falar com o porteiro. E ele disse, olha, o rapazinho não quis esperar. E eu falei, como assim ele não quis esperar? No mesmo minuto que eles interfonaram, eu desci. Eu detesto ficar, deixar as pessoas esperando, os entregadores esperando, por saber realmente a realidade que eles têm, né? Sempre correndo. Enfim, desci correndo. Ele falou, o rapazinho não quis esperar. Subi de novo pra casa, pensando em como que eu ia resolver aquilo. E quando eu abri a porta, meu aplicativo do banco apitou e eles tinham estornado a compra. Ou seja, eles tinham cancelado a compra, a entrega, já tinham estornado o dinheiro. E aí que, naquele dia, eu me virei como dava. No dia seguinte, decidi que eu ia precisar encarar a tortura da dona de casa, né? Que eu não sei se é pra você, mas pra mim é. E aí, fui pro mercado. Lista de compras numa mão, carrinho na outra, parei no caixa. Escolhi ali a fila mais vazia entre todas, né? E fiquei ali esperando a minha vez de me chamarem pra eu passar as compras, né? Tinham três carrinhos super cheios na minha frente, esperando as pessoas passarem, aquela coisa de você ficar concentrada, né? Vendo os itens sendo colocados na esteira. E aí tem um momento que para tudo. O cara tinha pegado um brócolis que tava sem o preço. E aí a moça chamou o cara do patins pro cara do patins achar um brócolis que tava com preço. E aí aquele tempo enorme pro rapaz voltar. E eu, assim, já irritada, porque eu tava comendo whey. Bolacha de whey foi de melancia há 3 dias. No último eu tava comendo feijão com leite. E eu já tava puta já, com aquela situação toda. E o cara de patins tava demorando pra voltar. E a moça do caixa, parecendo que não tava irritada com a situação. Eu comecei a ficar brava, porque eles não tinham nada a ver comigo. Nada a ver com a minha situação, mas eu tava irritada de estar ali. E aí minha paciência tava indo de 1000 a 0 num segundo. Mas por fora, me mandando plena. E aí quando as coisas começaram a andar, quando as coisas começaram a ir, eu comecei a contar, né, no carrinho das pessoas quantos itens faltavam, tentando calcular mais ou menos o tempo que eu ia demorar ali. E justamente nessa hora, assim, que eu já tava, como diz o Clóvis de Barros, louca pra cair fora daquele mercado, quando eu tava louca pra cair fora, uma moça que tá na minha frente, uma senhora que tá na minha frente, ela tava com os cabelos presos, assim, ela tinha pintado o cabelo de um acaju, daquele castanho mais alaranjado, ela tinha prendido o cabelo, mas dava pra perceber que metade do cabelo já tinha escapado ali do coque que ela tinha feito. Ela tava calçando um chinelo, uma Havaiana azul, ela tava com uma blusa florida, ela tava com um carrinho cheio na minha frente. E nesse momento que eu tava louca pra ir embora, esperando que as coisas passassem muito rapidamente, ela olhou pra trás, ela olhou pro meu carrinho, ela olhou pra mim e disse: pode passar na minha frente, você deve estar com pressa, eu tô tranquila, pode passar na minha frente. Eu fiquei muito feliz com essa opção que a moça me deu. Mas eu achei uma opção muito absurda, assim, porque embora ela estivesse com mais coisas no carrinho do que eu, quem deixa passar uma outra pessoa na frente, né, no mercado, quando essa outra pessoa tá com bastante coisa? Mas como eu tava louca pra sair fora, eu nem dei essa opção pra ela, eu só agradeci, só falei: nossa, muito obrigada, obrigada mesmo. E passei na frente dela e comecei a passar minhas compras na frente dela. E aí paguei, agradeci de novo e fiquei com aquele gesto, né, com aquela generosidade no meu corpo. Fiquei com aquela sensação de que ela não precisava fazer aquilo. Ela não precisava. Eu confio na minha capacidade de atuar. E eu sei que eu não demonstrei pra ela que eu tava impaciente, tava ali esperando razoavelmente o meu lugar. Ela fez aquilo porque ela quis fazer. E ela não precisava fazer, ela foi generosa. Ela fez porque ela quis fazer, porque alguma coisa dentro dela a motivou a fazer e ela sustentou aquilo. E eu achei isso muito bonito. Aquilo me tocou. Mas é isso, passei o cartão, agradeci, e aí tava louca pra sair fora, e aí eu corri pra pagar, depois eu corri pra colocar as compras no carro, depois eu corri pra sair do estacionamento, e quando eu fui colocar o papel pra sair do estacionamento no sensor, adivinha o que aconteceu, meus amigos de bar? O papel caiu no chão, cara. Eu que tava louca pra cair fora, vi o papel caindo da minha mão. Mas aí eu pensei: tudo bem, eu resolvo rápido isso. Abri a porta do carro, e quando eu olhei pro chão, tinha uns 30 papéis igual o meu ali no chão. Tinha uns papéis meio pisoteados, uns papéis meio molhados. O chão do mercado tava molhado porque tinha chovido. Eu olhei pra baixo e falei: não, tudo bem, deve ter caído perto do carro. Peguei lá um papel entre os 30 e não era aquele. Peguei outro, não era. Peguei outro, não era. Falei: cara, não vou achar isso aqui. E aí, naquele momento, né, naqueles 20 segundos de pensamento, eu falei: pô, meu, se as pessoas jogassem o papel no lixo do carro, como eu sempre faço, seria fácil de encontrar. Mas não, As pessoas passam ali e elas jogam o papel no chão, cara. E também quem teve a ideia de colocar esse lixo longe, porque as pessoas passam o papel no sensor do estacionamento e tentam mirar no lixo. E aí eu fiquei xingando mentalmente todas as gerações de pessoas que passaram por ali, a pessoa que pensou no lixo ali, a pessoa que pensou num sensor de estacionamento, xinguei todo mundo mentalmente. E enquanto isso, tava ali xingando as pessoas mentalmente, tentando pensar numa solução, começou a fazer uma fila de carro atrás de mim. Começou a fazer uma fila enorme, porque era isso, né? O estacionamento, ele tinha apenas duas saídas, assim. Na verdade, uma entrada e uma saída. E todas as pessoas começaram a parar atrás de mim. E aí, nesse segundo de pensar no que fazer e de conciliar esse pensamento pela solução com o xingamento de todas as pessoas que passaram ali, deixaram o papel cair no chão, nisso, uma moça para, na verdade, no sentido contrário. Então, os nossos carros ficaram emparelhados, né? Eu do lado da saída e ela do lado da entrada. Ela baixou o vidro do carro. Era uma mulher, né? De cabelo que lembrava muito minha tia Tina, assim. Ela tinha o cabelo liso, assim, mas um liso mais cheio, assim, um cabelo bonito. E branco, assim, grisalho. E aí ela parou ali do lado pra pegar o ticket do estacionamento. E essa mulher, cara, veja, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia qual era a história dela, eu não sabia os medos, as angústias, eu não sabia qual era a cor preferida, eu não sabia o nome dela, eu não sabia se ela era casada ou solteira, se tinha filhos ou não, eu não sabia se ela teve crise ou não quando fez 30 anos ou quando fez 50, eu não sabia quem era aquela pessoa. Aquela pessoa que eu nunca vi na vida. Ela abriu a janela do carro e disse: "Calma aí que eu te ajudo." E aí ela apertou o botão da máquina, que saiu o ticket, onde aquele botão lá que você chama alguém, e foi uma ideia que ela teve, eu não tinha parado pra pensar nisso. E ela falou: "Olha, tem uma moça aqui com problema no ticket, manda alguém aqui." E nessa hora, eu olhei pro retrovisor de novo, e a fila que eram de 5 carros, agora já tinham 10 carros. E essa fila enorme, dava pra ver que as pessoas estavam, tipo, metade putas comigo, metade buzinando, metade fuzilando meu carro com o olho. Aquele momento que você fala assim: "Cara, se esse fuzilamento no olhar pegar, eu tô ferrado porque os 4 pneus do meu carro vai estourar aqui." Nesse momento, né, enquanto eu tava pensando e esperando alguém me ajudar ali, não tinha o que fazer, ela saiu com o carro e aí ela começou a falar: vai dando ré porque a moça vai precisar dar ré." E aí enquanto ela gritava pro pessoal, ela gritava pra mim: pode vir dar ré que o pessoal vai dar ré também." E veja, não precisava de novo. Não precisava. Ela podia só seguir a vida dela. Passar correndo ali pelas prateleiras, reclamar de quem tava andando devagar, xingar mentalmente quem para no meio do corredor pra pensar se pega arroz ou pega feijão, enfim. Ela podia só xingar mentalmente ali as pessoas que ficam tentando decidir se vão pegar bolacha recheada ou leite condensado pra comer de sobremesa, enfim. Ela podia só xingar mentalmente, sair correndo como eu tava, tentando sair, tava louca pra ir embora, ela podia só passar correndo. Mas não, ela decidiu me ajudar. Ela decidiu parar o carro dela ali, estender ali o tempo dela por mais 5 minutos, naquele lugar torturante que chama mercado, pra me ajudar. E ela decidiu porque o inferno são os outros, mas o paraíso também. Só que não foi essas duas situações no mercado que me fizeram pensar nisso. Foi a cadeira da minha casa. Another kind of star. Queria te levar pra um ano atrás. Um ano atrás eu tava mudando de casa, tava indo morar numa outra casa, tava saindo da casa que eu dividi ali com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, que eu dividi com a minha mãe, uma casa que eu fui muito feliz. Já falei dessa casa algumas vezes aqui. É, a última vez que eu falei dela foi no episódio Enfrentar e Sustentar as Procuras, que foi um episódio que vocês gostaram muito, e eu achei muito bonito isso. A gente nunca sabe, né, aquilo que a gente dá de melhor vai chegar no outro, né, e isso é o mais lindo dos encontros, quando o outro percebe e chega no outro como melhor, né, não só percebe beleza, mas chega no outro como melhor também. Foi uma casa que eu fui muito feliz. E aí teve um dia que eu coloquei todas as minhas coisas, desvaziei todo o meu quarto dentro de algumas caixas e mudei para uma outra casa. E eu tinha pouca certeza sobre essa nova casa. Eu nunca fui a pessoa de ficar vendo Pinterest e vendo decorações. Eu nunca fui uma pessoa ligada à decoração, à arquitetura. Nunca fui mesmo. Mas eu tinha uma certeza nessa casa. A única certeza que eu tinha nessa casa é que eu queria ter uma mesa grande. E eu queria ter uma mesa grande, que era uma ideia que a maioria das pessoas do meu prédio não tinham, porque o apartamento é pequeno. Mas eu queria ter uma mesa grande porque, para mim, era muito importante que as pessoas quisessem sentar. Pra mim é muito importante. A mesa é muito como essa simbologia em que as pessoas demoram. Que era o que eu tinha na casa que eu dividia com a minha família, assim. A gente tinha uma mesa grande e a gente passava os domingos inteiros sentados nessa mesa. E me passa a Coca-Cola e me passa um pedaço dessa lasanha. E me conta como é que foi no seu trabalho. A mesa é muito como essa simbologia, né? Em que a gente senta e demora. E eu queria muito isso na minha casa, eu tinha certeza disso. E aí, depois que eu mudei, eu comecei a procurar essa mesa grande. Comecei a pensar em como seria essa mesa grande. E mais do que isso, eu comecei a pensar na cadeira que eu queria para essa mesa. Então, tinham cadeiras que eu achava muito bonitas, mas que eram cadeiras que eu sentava e falava: será que eu quero passar muito tempo sentada nessa cadeira? Será que as pessoas vão querer ficar bastante tempo nessa cadeira? E eu fui testando cadeiras. Sempre que as pessoas me convidavam para tomar uma cerveja, comer um macarrão, experimentar uma receita nova, eu sentava nas cadeiras que as pessoas me ofereciam para sentar e eu me perguntava, né? Eu gostaria de ter uma conversa longa sentada aqui? Eu gostaria de ouvir uma história longa sentada aqui? Eu gostaria de demorar nessa cadeira ouvindo alguém? Eu gostaria de demorar nessa cadeira conversando com alguém? E aí, um dia, passando pelo centro, eu vi uma cadeira lindíssima. E uma cadeira que eu olhei e falei: olha, se essa cadeira for confortável, é essa cadeira que eu quero na minha casa. Bateu o santo ali com a cadeira. Essa cadeira, ela tava num galpão enorme, assim. Um galpão que parecia... Era uma loja em formato de galpão que parecia uma casa em mudança, porque tava tudo misturado. Então tinha um sofá laranja, uma cômoda verde do lado, uma poltrona retrô com um armário super moderno. Tinha uns móveis de vidro coexistindo ali do mesmo lado com os móveis de madeira. E outros com, enfim, com sisal, era tudo muito diferente, assim. E quando eu sentei na cadeira, sentei e me senti tendo uma conversa boa, tendo uma conversa longa. Eu olhei pro vendedor, perguntei quanto era, ele disse. E eu falei: olha, não vai caber no meu orçamento, mas eu vou fazer tudo, de tudo aqui pra que caiba. E aí parcelei várias vezes e comprei aquelas cadeiras porque eram aquelas, porque era um desejo específico, era aquela cadeira. Aquela cadeira não podia ser qualquer cadeira, era aquela cadeira. E aí eu comprei aquela cadeira. E eu perdi as contas de quantas cervejas e de quantas conversas gostosas e de quantas risadas de perder o ar e de quantas vezes eu me emocionei sentada naquela cadeira, sentada nessa cadeira com outras pessoas, sentadas em outras cadeiras na outra ponta da mesa. Quantas pessoas queridas essa cadeira deixou confortável para que a gente pudesse ter conversas macias e conversas difíceis e importantes também. Eu perdi as contas de quantas novidades eu ouvi com pessoas sentadas nessa cadeira, nessa mesa de casa. Interessante para essa história é que um dia eu sentei nessa cadeira muito especial para mim e vi que a cadeira fez um barulho estranho, sabe, de madeira rangendo. Percebi que a cadeira fez isso, um barulho que lembra, parece que a madeira tá um pouco frouxa, sabe? E na hora que eu sentei, eu me incomodei e comecei a prestar atenção no jeito que eu sentava, porque era um barulho muito específico. Um barulho que parecia que tinha sido... que a cadeira tinha sido forçada em alguma medida. E eu falei: será que é o jeito que eu sento na cadeira que tá fazendo com que a cadeira fique um pouco frouxa? Comecei a prestar atenção nesse jeito que eu sentava. Eu não queria que a cadeira desmontasse, né? Eu queria que a cadeira continuasse inteira, eu queria que a cadeira continuasse intacta. Até que um dia, eu e a mãe, a gente decidiu fazer uma lasanha. E aí, quando ela foi sentar pra comer a lasanha... eu falei: é a Amanda que tá deixando a cadeira frouxa. Porque a Amanda tem um jeitinho de sentar que ela joga o quadril bem pra trás. E aí ela vai empurrando o encosto da cadeira pro fundo. E eu percebi que quando ela fez isso, a cadeira fez um... deu um estalinho. E que só seria percebido por quem é muito fã da cadeira. E eu vi que a cadeira foi, deu um estalo. E eu falei, é isso. É o jeito que a mãe senta que tá fazendo esse estalo. E aí eu peguei ela no Fraga, né? E olhei pra ela, tipo como a gente olha quando a gente tá na fila do estacionamento e alguém perde o ticket. Ou quando a gente tá na fila do caixa e a pessoa pega um brócolis que não tem o preço. Eu olhei pra Amanda desse jeito. Olhei pra Amanda como se eu tivesse puta de estar no mercado e alguém tivesse pegado um produto que tivesse esquecido de pesar. Olhei pra ela desse jeito. Mas como a gente tem intimidade, eu disse pra ela, mano, sabe o que é? É que você sabe que eu sou muito fã dessa cadeira. E esse jeito aí que você senta, que é um jeito muito confortável, imagino. Esse jeito aí talvez esteja deixando a cadeira um pouco frouxa. E a Amanda me olhou de volta com uma cara de não é possível que essa menina tá falando isso. Mas ela entendeu, ela percebeu que a cadeira era importante pra mim e ela disse, claro, vou começar a prestar atenção no jeito que eu sento na cadeira. E com certeza ela me achou chata demais por ter dito isso. E eu logo depois também achei ela chata demais por sentar daquele jeito. Mas logo depois passou, porque a gente tomou um café e a gente deu risada e a gente, enfim, riu daquilo como a gente sempre faz. Porque é isso, o inferno são os outros, mas o paraíso também. 1, 2, 3, oh hey, it's nice to meet you here online, oh no. With other guys on hold. Then you ask me for my IG, send a little fire saying you know what I mean, oh I do. Yeah. But not with you. No. I said, but I never do. Spend my time alone with you. You and I got lost to lose. But I'm not in love with you, boy. Anos atrás, eu encontrei uma vizinha que eu não via há anos. Uma vizinha que morava alguns andares acima do meu. E fazia muito tempo que eu não a encontrava. Era de uma família, assim, só de mulheres. E a gente se encontrava muito eventualmente, mas tinha uma época que a gente se encontrava mais vezes, porque ela saía no mesmo horário que eu. E teve uma época que eu não encontrava mais ela. E aí, um dia, voltando pra casa, no meio da calçada que levava pro condomínio, eu encontrei com ela. E encontrei de um jeito, assim, sabe quando você tá andando de um lado do muro, a outra pessoa tá andando do outro lado do muro, e aí, quando você termina de andar no muro, vocês se encontram, assim, não dá pra fingir que não viu. E aí, a gente se encontrou. E naquele silêncio, até chegar em casa, a gente foi, sem dizer que tava fazendo isso, a gente foi se alternando na missão de puxar um assunto pra preencher aquele silêncio, né? E aí ela começou a me contar, em uma semana ela ia embarcar num navio, numa viagem de cruzeiro pra solteiros. Ela tava me contando. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, fiquei curiosa, como é que funciona? E aí ela acabou me dizendo que, na verdade, era uma viagem que tinha várias programações e tinham jantares lá específicos, tinha uma festa fantasia, tinha um baile de jazz e que a ideia era fazer com que pessoas solteiras embarcassem numa viagem de navio pra se encontrar. Pra ela, parecia uma coisa muito legal, pra mim, seria desesperador. Eu fiquei imaginando você tendo dates e você não querendo ver mais a pessoa, mas você encontrando ela no navio. Mas pra essa minha vizinha, era uma boa ideia. E era uma boa ideia por quê? Porque ela tinha cansado de aplicativo, de encontros chatos, de pessoas que pareciam legais, mas na verdade não sustentavam meia hora de eu ia falar meia hora de CLT, meia hora de date. E aí uma amiga dela falou desse navio e ela falou, bom, tipo, o que pode ser pior, né, do que eu vivi nos últimos tempos, assim, o que pode ser pior? Vamos tentar uma outra coisa, né, pode ser ruim, pode, mas pelo menos é uma coisa nova. Pelo menos eu vou ter uma coisa nova pra reclamar se for ruim. E aí ela ficou sabendo desse cruzeiro e ela resolveu tentar. E a gente começou a falar dessa vida, né? De solteira e dessa vida de namorar. A gente começou a falar disso. E ela disse, Nath, eu vivo num dilema. E eu vivo num dilema porque na época que eu tava namorando, eu achava que tinha uma vida imperdível lá fora. E que se eu fosse solteira, eu estaria vivendo essa vida. E agora que eu tô solteira, eu acho que tem uma vida que eu tô perdendo por não estar namorando. E aí a gente riu muito, porque no fundo é isso, né? A gente vive procurando essa coisa que é o paraíso e só o paraíso. Quando, na verdade, essa coisa é sempre uma miragem, né? Que quando a gente tá chegando perto, se distancia mais. E quando a gente tá chegando perto, se distancia mais. E se distancia mais porque é isso, né? É de fato. A vida de solteira, ela é boa? porque o paraíso são os outros. Mas a vida de se relacionar, você tá num relacionamento, também é bom porque o paraíso são os outros. E as duas coisas são ruins em alguma medida porque o inferno são os outros também. Né? E essa ambiguidade e essa complexidade que faz o sair de casa, ou se relacionar, ou conhecer pessoas, ou namorar, ou ficar solteira, ou casar, tão irresistível. É justamente essa ambiguidade, essa complexidade, né? Porque ao mesmo passo que você, que é a pessoa que detesta mercado, talvez vá namorar uma pessoa que esquece de pegar o brócolis com preço, e aí a passagem do mercado vai demorar mais por causa disso, talvez vá ter, né, na vida de casal, assim, na, ou de trisal, enfim, na vida de se relacionar com pessoas, vai ter alguém que vai deixar mais fácil a vida do mercado, porque aquela pessoa, quando tá no mercado, quando tá numa situação chata, faz alguma coisa pra você rir. O que eu quero dizer é que tem um paraíso a ser descoberto em cada coisa. Tem um paraíso a ser descoberto quando a gente tá solteiro, e tem um paraíso a ser descoberto quando a gente tá se relacionando. E tem um inferno, e claro que aqui a gente tá falando só de coisas saudáveis, né, gente? Não é um inferno literal. Tem um incômodo, tem uma chatice, tem um desconforto. em cada coisa. Porque se o paraíso são os outros, o inferno também é. E se a gente é o paraíso na vida da outra pessoa, na vida das pessoas, independentemente de quais pessoas são essas, né? Se são os nossos amigos, se são os nossos familiares, se são as pessoas que a gente convive no trabalho. Se a gente é o paraíso, a gente também é o inferno, em alguma medida. Porque a gente tem alguma chatice que é insuportável. A gente tem essa mania de esquecer de olhar os produtos que estão sem preço, e a gente só percebe isso quando chega no carro. E aí a outra pessoa fala assim: mas já falei mil vezes pra você, presta atenção na hora de pecar. E a gente não presta atenção, porque o paraíso é a gente, e o inferno também é a gente. E porque não dá pra se curar de tudo, não dá pra se curar de todos os nossos infernos, assim como são inquestionáveis os nossos paraísos, né? E é isso, né? Conversando com essa minha vizinha, a gente chegou a essa conclusão, assim, que não tem melhor ou pior, tem o que é. Não tem. Eu não consigo ver, assim, eu não acho que tem um melhor ou pior na vida de solteiro versus vida de relacionamento. Tem o que é. E o que é a realidade toda, completa. E nela vai ter a gentileza que é de graça. Vai ter a gentileza que é de graça. Que você olha pro outro e fala assim: cara, essa pessoa não precisava ter feito isso. Ela não precisava. Ela não tinha obrigação. Não veio um contrato com ela pra dizer que ela precisava fazer isso por mim. Mas ela fez. E porque ela fez, isso me curou. Isso me ajudou a ver as coisas de outro jeito. Isso me emocionou. E já disse isso muitas vezes, que eu acho que os encontros, independentemente de serem românticos ou não, eles têm um potencial gigante de nos curar em coisas que a gente nem sabia que a gente precisava ou que a gente gostaria de ser curado, né? E às vezes é isso, né? A pessoa faz uma parada e você fala assim: cara, não precisava. Às vezes um amigo seu faz uma coisa. Às vezes o seu parceiro de vida, sua companheira, enfim, faz uma parada e você fala assim: cara, não precisava ter feito isso. Não precisava, mas fez. E porque fez, isso me tocou num lugar que eu não tava nem esperando. É isso na fila do caixa, né? Eu não tava esperando que aquela mulher fizesse aquilo. A mulher do ticket, eu não tava esperando que ela me ajudasse a resolver ali. Mas ela fez. E ela fez de graça. Ela fez sem precisar fazer. E aquilo me curou. Aquilo era o paraíso pra mim. Aquilo foi o paraíso pra mim. E é isso, né? Eu acho que não tem melhor ou pior. Não tem. Pra mim, não tem. Talvez alguém possa dizer que acha que uma coisa é melhor que outra. Pra mim, não tem. Pra mim, o que é melhor é a realidade completa. E nela tem a gentileza de graça e tem o ticket perdido. E é o paraíso e o inferno. É a delícia, o prazer, o tesão, o gozo, a alegria, o êxtase, euforia, a tranquilidade, a serenidade, convivendo, coexistindo, né, com o desconforto, com a cadeira sendo lacerada, com a chatice do outro, com a mania do outro de querer que as coisas sejam habitadas e não se quebrem. Tem tudo isso, né? Tem o paraíso e tem o inferno na mesma coisa, na mesma realidade. See you live like I go through. tenho pensado muito nisso. Trabalho de home office a maior parte do tempo, né? E é uma delícia, né, gente? Eu, pra mim, assim, dentro do meu contexto social, eu, enfim, dentro da minha realidade e dentro das minhas subjetividades, das minhas particularidades, que claro que interferem a minha experiência, eu acho home office qualidade de vida, assim. É maravilhoso. É o paraíso. Mas como eu sinto falta, às vezes, de repente tá indo pra casa cansada, assim, e ver uma cena na rua e me encantar com aquilo. Só que essa cena é o paraíso. O inferno é ter que pegar o busão lotado, é ter que correr pra pegar o ônibus, é ter que ficar no ponto de ônibus muito tempo, é ver que o aplicativo errou na previsão da chegada do ônibus. É isso, né? Eu venho falando muito isso com a mãe, assim. É muito gostoso trabalhar de casa, né? É um paraíso trabalhar de casa. Mas ao mesmo tempo tem esses pequenos desconfortos, que é perder o paraíso que são os outros. Em casa eu fico protegida do trânsito, que é um inferno. Fico protegida do tempo de espera do busão, que é um inferno. Fico protegida de gente mal educada, de gente sem noção. Fico protegida de tudo isso, mas também perco a delícia e o paraíso que são os outros. E eu acho que entender e fazer as pazes com esse mosaico, né? Entender e fazer as pazes com essa multiplicidade que é a realidade e que são as coisas, me parece que é entender e fazer as pazes com tudo que é a vida e com tudo que são as relações, sabe? Lembrei agora, né? Eu e a mãe, a gente viajou e a gente tava, enfim, tomando uma cerveja numa mesinha de madeira, numa vilinha no Brasil, num outro estado. A gente tava no Ceará e a gente tava conversando, e eu não me lembro mesmo, assim, do que a gente tava falando. E aí a Amanda falou uma coisa tão, tão bonita, assim. A gente tava falando sobre as nossas fases atuais de vida e sobre os paraísos e os infernos. Sobre as coisas muito boas e sobre os pequenos desconfortos. E aí a Amanda disse, sempre vai ter uma angústia, né? Ela disse, sempre vai ter um desconforto. E quando ela disse isso, eu falei, caramba, eu acho que entender isso e lembrar disso. Talvez em algum outro momento eu tenha alcançado essa compreensão também, mas acho que entender isso e compreender isso, compreender a vida. E a gente ficou ali naquele momento, lembrando de outras fases, e eu falando, cara, 3 anos atrás, os meus paraísos e os meus infernos eram outros. 5 anos atrás, meus paraísos e os meus infernos eram outros. 10 anos atrás, os meus paraísos e os meus infernos eram outros, assim. E é isso, né? Tudo passa, mas essa composição da vida, né? Essa complexidade da vida permanece. E acho que por isso que é muito bonito e muito importante fazer as pazes com isso, assim. E se dar conta, né? Que sair de casa ou ficar em casa, se relacionar ou não se relacionar, vai ter paraíso, vai ter muito paraíso. E o paraíso vão ser os outros, né? Mas vai ter alguns pequenos desconfortos que a gente vai chamar de infernos, mas que... E que às vezes a gente vai se iludir achando que se a gente não estivesse fazendo aquilo, não teriam esses infernos. Às vezes é verdade. Às vezes a gente tá em situações que a gente tem que sair correndo mesmo. Mas nas situações triviais e saudáveis da vida cotidianas, eu acho que viver é exatamente isso. Viver é saber que o inferno são os outros, mas o paraíso também. Pra finalizar esse episódio, uma sincronia bonita. Eu tava pensando nesse episódio e aí apareceu uma frase da página Desculpe a Poeira, que é um sebo. E aí eles postaram uma frase que eu achei muito linda, que é: o que era aquilo? O queimar, o assombro, a insuficiência sem fim, a doce, profunda e radiante sensação de lágrimas borotando. O que era aquilo? E aí eu fiquei pensando, a vida, talvez. A vida, deduzo eu. A vida, esse mistério insuportavelmente bonito. E tanto mais. A vida e as suas singularidades, a vida e seus paraísos, a vida e seus infernos, a vida e seus acontecimentos, a vida e seus desconfortos, a vida e as suas gentilezas, né? Essas duas mulheres Elas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou, elas não sabem meu nome, a minha idade, elas não sabem... elas não sabem. Mas naquele momento, naquele micro momento, né? Numa sensação e num momento em que eu não queria estar, detesto fazer mercado. Mas elas decidiram ser o paraíso na minha vida. E agora eu espero que sejam, né? Que elas duas sejam na vida de vocês também. Não num viés religioso, não. Não nesse viés. Mas no viés espiritual, no viés da transcendência. Daquilo que a gente lembra, né? E se reconecta e fala, caramba, né? Tem uma coisa aqui que é mais importante do que a lógica. Não mais importante, mas que é tão forte ou tão importante quanto a lógica. Tão importante quanto entender, que é só o sentir e o se deixar afetar. Gente, foi muito bom pra mim. Obrigada pela companhia até aqui, se você ficou até aqui, por ter na sua companhia me ajudado a fazer bem pra mim também. Espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você, se tocou você de algum jeito, e você achar que esse episódio pode ser o paraíso na vida de alguém, ou pode, quem sabe, fazer com que alguém suporte melhor o inferno, esse inferno que é o desconforto, às vezes, que é viver. Compartilha com essa pessoa, quem sabe ela não esteja à espera disso. Obrigada, gente, pela companhia até aqui. Obrigada pelo seu apoio. A você que está no Apoia-se, apoiando o nosso trabalho, muito obrigada. Espero que a gente possa te encontrar ainda mais a cada encontro. E se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode fazer isso pelo Apoia-se, tem o link aqui na descrição. Lembrando que tem playlist do Para Dar Nome às Coisas, é só jogar no Spotify, trilhas Para Dar Nome às Coisas. Tem também a instrução lá na nossa página do Instagram, que é @paradarnomeascoisas, no Twitter, @paradarnome, naquela rede social lá que é o Twitter, /Instagram, @paradarnome também, e no TikTok, @paradarnomeascoisas. É isso, gente. Obrigada, um beijo e até semana que vem.